Aliás, então é isso que a gente quer entender um pouquinho mais, professor, não só entender aquilo que está sendo, que foi aprovado na Assembleia, deverá ser lei, né, sancionada na próxima quinta-feira pelo governador, mas todo o processo que aconteceu, a gente tem várias situações. Foi um dos temas polêmicos da virada do ano, né, final do ano passado, porque foi colocado em votação na Assembleia como um projeto de urgência. E aí muitos ambientalistas já ficaram pensando, por quê como urgência? O senhor entende que era uma questão urgente a ser aprovada ou não?
Primeiramente, o Código Florestal do Rio Grande do Sul não teve grandes modificações.
Mesmo com as 500 modificações propostas?
O que o governador fez na prática foi facilitar o licenciamento. Isso é, o Código Florestal dos Estados, eles são reflexos do Código Florestal Nacional, que, aliás, é muito bom. Nosso Código Florestal Nacional é muito bom. Os estados, equivocadamente, não conseguem utilizar o Código Florestal Nacional e estabelecer uma complementação a nível local, a nível estadual, das questões ambientais que diz respeito ao próprio estado, assim como os municípios não fazem isso, né, com as questões ambientais que dizem respeito ao próprio município, né? Então, eu posso começar dizendo o seguinte: essa reforma do Código Florestal que foi feita agora, ela só tem uma finalidade. Ela não se aprofundou em absolutamente nada, em nada. Ela só tem uma finalidade, que é dar uma resposta política à sociedade de uma outra questão que também, na minha opinião, precisa ser repensada. Isso é, não é possível, por exemplo, que licenças ambientais demorem 6, 10, 15 anos nos órgãos ambientais. Isso é uma afronta à sociedade, é chamar a gente de burro, porque a gente pensa que precisa 15 anos para estudar um determinado assunto para poder licenciar. Na prática, o que estão fazendo é atravancando, estão impedindo que se faça alguma coisa ou então não estão decidindo. Se não é para fazer, não se faz. Se é para fazer, se faz. E as questões têm que ter prazo para fazer. Então, essa falta de prazos para se decidir sobre as questões ambientais através dos órgãos ambientais é um problema que irrita a sociedade. E irrita a mim também como cientista. Por quê? Porque se faz em cima de picuinhas, de coisas que não são importantes. E se não se discute as grandes questões importantes, né, que devem pautar, né, uma política ambiental no país, nos estados, nos municípios.
O senhor poderia explicar o seu entendimento sobre, ou exemplificar, o que são essas picuinhas? Porque para nós que estamos muitas vezes fora de uma necessidade de uma licença, a gente fica pensando o que é picuinha e o que não é, pensando agora pelo viés científico, né?
O problema é que os nossos códigos, eles deixam muita lacuna, eles são muito genéricos. E aí, quando ele é genérico, ele dá a entender uma série de coisas, uma série de interpretações. E aí ele gera, inclusive, dúvida nas interpretações e gera dúvidas nas decisões e medo das decisões. Muitas vezes os órgãos ambientais não decidem por medo, uhum, né? Porque há uma série de interpretações. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma legislação mais objetiva. Por exemplo, qual é o problema? Nós temos um código ambiental. Vou começar pelo Código Ambiental Nacional, para depois chegar no Código do Rio Grande do Sul, para se entender bem essa questão. O Código Ambiental Nacional, ele estabelece áreas de preservação. As APPs, né, a mata ciliar, né, por exemplo, ao longo dos rios, as encostas, né, cria grandes biomas, né? Estabelece na área rural uma reserva legal, que é muito importante. Agora, o que nós temos que fazer? O que está faltando para que essa legislação que está lá no Código Nacional, ela comece a acontecer? É preciso zoneamento. O que é zoneamento? É definir aonde é que estão essas áreas e delimitar essas áreas, quer a nível federal, quer a nível estadual, quer a nível municipal. Porque se eu delimito essas áreas, acabou a discussão e acabou a picuinha. Porque se é APP, não se faz. E ela está delimitada no mapa. Está... É o caso da Amazônia, por exemplo. Toda uma discussão sobre a Amazônia. Amazônia, nós temos 80% de reserva legal. Qual é o problema da Amazônia hoje? É só zoneamento, delimitação da área de reserva legal. Delimita a área de reserva legal, estabelece as áreas que podem ser ocupadas e você aí vai não ter mais problema de licenciamento, porque aonde não pode, não pode, aonde pode, pode. Uhum. E aí você vai facilitar aonde pode, porque aonde não pode mesmo. E aí só tem exceções quando se trata de interesse público. Então, esse é o primeiro problema do Código Nacional. Por isso que deu essa interpretação toda, inclusive com essa polêmica da França vindo aqui e querer aplicar moralidade sobre nossa legislação, que é imensamente mais protetiva do que a deles. Aliás, a França não tem nem... Sabe qual é a mata ciliar da França? 5 metros. Nós temos 15. Na Amazônia, nós temos 500 metros de cada lado dos rios. Então, não dá para comparar uma legislação de protecionista como a nossa com uma legislação que permite tudo como a da França. O cara não tem moral para vir aqui ditar coisa nenhuma.
Então, em termos de lei, no seu entendimento como pesquisador e cientista, é que a lei está adequada.
A legislação está adequada. O que falta? Falta zoneamento. Falta zoneamento. Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem que fazer um código florestal não apenas se preocupando com as questões de licenciamento. Porque se ele fizer um código florestal adequado, ele não vai ter problema de licenciamento. Aonde pode se fazer, se faz e tem que estabelecer o prazo para fazer. Que o governo, que tem que colocar na lei que licenciamento precisa no máximo 6 meses, 1 ano, dependendo do licenciamento. Pega a Rota do Sol, demorou 20 anos o licenciamento. As pessoas nascem e morrem. Né? Isso que irrita a sociedade, isso que gera problemas de reclamação. Então nós temos que consertar isso.
Interesse político no seu entendimento?
Interesse político. Uhum. Como é que nós vamos consertar isso no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem que pegar seu Código Florestal e estabelecer zoneamentos das áreas previstas no Código Florestal Nacional, delimitar essas áreas e complementar com as áreas que nós precisamos preservar no Estado.
Entre as centenas de modificações propostas nessa nova lei que deverá ser sancionada, nenhuma propôs zoneamento.
Nenhuma delas foi feita. As questões essenciais, que é o zoneamento, por exemplo, o que interessa ao Rio Grande do Sul preservar? O que é importante para o Rio Grande do Sul? Por exemplo, o bioma pampa. É um problema sério. Nós não delimitamos o bioma pampa, nós não estabelecemos regramento do que pode e que não se pode, né? E aí nós estamos gradativamente desmontando o bioma pampa. Não é que você tem que preservar toda a área, mas você tem que estabelecer os limites. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se você vai para a praia, o que você observa? Que o pessoal está plantando pinos ilhotes e eucaliptos ao longo da Rota do Sol. Eu não sou contra pinos ilhotes e nem contra eucaliptos, só que eles têm que estar plantados nos locais adequados. Eu tenho que zonear isso. Qual é os locais que eu vou plantar isso? Que eu vou fazer reflorestamento? Eu tenho que fazer zoneamento. Eu acho uma lástima, por exemplo, e isso é um problema do Código Florestal do Rio Grande do Sul, que não prevê, né? Nós temos aí um corredor que sai ao longo da Rota do Sol. Se você olhar para um lado ou para o outro, você vê o horizonte. Até o horizonte, na minha opinião, tem que preservar. Aquela paisagem, aquela natureza, aquela biodiversidade é uma coisa fantástica. Ela vale muito dinheiro. Tem que zonear isso. Os municípios podem fazer isso. O Estado pode fazer isso no seu Código Florestal. Só que não faz.
Claro. Professor, deixa eu lhe perguntar sobre uma das questões mais polêmicas, né, envolvendo, o senhor já falou que, na sua opinião, a nova lei, né, o novo código, ele trata de uma forma um pouco mais rápida a questão do licenciamento, né? Uma das mais polêmicas decisões, alterações entre as 500 propostas para o novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul foi essa chamada do autolicenciamento. Exato. Né? A mudança, qualquer empresário pode ir enviar as informações pela internet ao governo estadual, recebe a licença automaticamente, automaticamente num prazo de 24 a 48 horas, desde que o empreendimento seja de médio ou de baixo impacto ao meio ambiente. Além disso, ao acatar a recomendação do Ministério Público, o novo código também restringe investimentos em áreas de preservação permanente, ou seja, os parques nacionais ou os remanescentes, como as florestas virgens. Essa talvez foi uma das mais polêmicas, né, decisões. Como o senhor compreende e avalia essa questão?
Eu vejo ela sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que realmente nós temos uma demora muito grande de licenciamento, que é inadequada. Tá? Em segundo lugar, isso poderia acontecer se nós tivéssemos zoneamentos no Código Florestal. Isto é, o Código Florestal do Rio Grande do Sul faz os zoneamentos de interesse, ele pega os zoneamentos nacionais e joga para dentro do Código, delimita esses zoneamentos que está lá no Código Florestal Nacional e acrescenta os zoneamentos do Estado do Rio Grande do Sul. As áreas que são áreas de preservação permanente, ou as áreas que têm restrições, ou as áreas que você tem que conservar, né? Ou as áreas, por exemplo, a questão das paisagens do Rio Grande do Sul, as questões dos potenciais naturais turísticos do Estado, como o caso, por exemplo, do Itaibezinho. Não se fala nada sobre o Itaibezinho. O Código Florestal não fala nada sobre o Itaibezinho. Isso é uma região que tem que ser zoneada e estabelecido a forma de ocupação. Porque aquilo vale muito dinheiro em termos naturais, de beleza natural, em termos de imagem, de paisagem, em termos de turismo, em termos de desenvolvimento. Porque desenvolvimento se dá junto com a preservação do meio ambiente. Uma coisa não acontece sem a outra. Só que eu preciso delimitar. A grande questão é que esse autolicenciamento, ele tem problemas. Por quê? Porque como eu não delimitei os espaços em que não se pode fazer, ou que tem restrições a fazer e que estão lá previstas na lei, você pega a lei e diz, olha, esse espaço aqui pode fazer isso, isso, isso. Não pode se fazer outra coisa. Então, não tem dúvida para fazer a interpretação em termos de licenciamento. E aí você pode, inclusive, implantar o autolicenciamento, que ele vai funcionar muito bem. Né? Agora, do jeito que nós temos, estamos aí, o que vai haver? Centenas de ações na justiça. Por quê? Porque não houve uma mudança do Código Florestal em termos essenciais, dando segurança jurídica, dando interpretações mais objetivas do Código, fazendo os zoneamentos com as suas devidas restrições, né? E aquilo que é permitido ou não é permitido, isso é bem definido, e aí nós poderíamos fazer autolicenciamento tranquilamente, sem problema nenhum. Porque o cara diz, o espaço que eu vou ocupar é esse aqui, a atividade que eu vou fazer nesse espaço é essa aqui, o cara verifica lá no mapa e no Código Florestal se está de acordo com a ocupação daquele espaço, licencia automaticamente, sem grandes problemas. Então, é uma questão de objetividade, de lei inteligente. Nós falamos hoje muito das questões da cidade inteligente, da inteligência artificial. O que nós precisamos é, não adianta só tecnologia para dizer que as coisas são inteligentes, se você não transformar a lei, por exemplo, num instrumento inteligente que seja capaz de me dar segurança, porque aí evita a interpretação do Ministério Público. O servidor que vai licenciar, ele não vai ter medo, porque ele sabe que está fazendo de acordo com a lei. Né? Evita demoras. Né? Evita esse trancamento que nós fazemos do desenvolvimento, quando em função de licenciamentos ambientais que demoram muito tempo e que não tem nenhum sentido para demorar tanto tempo. Exatamente por quê? Porque a lei não é adequada, a lei não é objetiva, a lei não é inteligente.
Claro. Professor, a gente teve alguns avanços já na questão da legislação com a questão do direito ambiental, já há algum tempo, por exemplo, exigindo de que pessoas que produzam lixo, elas tenham que fazer todo o processo reverso, né? As questões das lâmpadas, lixo hospitalar, farmacêutico, assim por diante, vem num crescente, mas a gente percebe que na prática ainda tem muitas situações, desde a questão da fiscalização e até da aplicação, digamos, exato, assim, da lei, né? A gente está agora num processo de mudança. Eu queria fazer uma linha do tempo entre aquilo que a gente avançou em termos de legislação, aquilo que ainda não virou prática e como se faz, né, agora com essas mudanças também que vem propondo uma facilidade dos licenciamentos. Deverá, no seu entendimento, aumentar as questões que envolvem o tentar burlar, o continuar dessa falta de conseguir aplicar a legislação, que me parece que é um pouco isso, né? Falta de aplicabilidade, falta também nesse novo código de ampliar sanções ou de disponibilizar os órgãos competentes, maior fiscalização. Quer dizer, a gente continua com essas dificuldades. Não mudou, isso não mudou, né?
É, as dificuldades, elas são pertinentes ainda. Nós temos um problema, né? Também que é a falta de consciência ambiental, né? E a falta de noção realmente do que é ser um ambientalista. Nós temos muito ambientalista aí, entre aspas, né? Porque ser um ambientalista não é trepar uma árvore que está sendo derrubada numa rua que precisa ser feita. Ser um ambientalista é perceber, por exemplo, que as nossas cidades brasileiras desmontam o meio ambiente. Que a nossa lei do parcelamento do solo, por exemplo, que é base para a ocupação, porque a ocupação humana é que faz gerar degradação ambiental e gerar, inclusive, degradação humana. Onde há degradação ambiental, há degradação humana. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá no 225 da Constituição, não pode ficar apenas lá na Amazônia, distante do ser humano. Ele tem que estar do lado. Ele tem que estar junto, porque ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos do meio ambiente adequado, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para termos qualidade de vida. Qualidade de vida não é encher a cidade de prédio, né? Se você pegar, por exemplo, São Paulo, eu estava vendo essa semana, que eu estou de férias, então a gente fica vendo a televisão mais tempo, né? Aí a gente vê alagamentos todos os dias. Isso é a água que chega, a lâmpada lá, a iluminação pública do poste. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Está acontecendo um desequilíbrio ambiental na ocupação urbana, que é o principal problema ambiental do país. Como é que você resolve isso? São Paulo só tem um jeito, é destruir metade da cidade. Por quê? Porque ela foi ocupando todos os espaços, e aí quando você estabelece lá na legislação urbanística que você tem que ter no mínimo 30% de áreas de permeabilização no terreno, e ninguém faz isso. Se nós pegarmos as nossas cidades, as pessoas vão lá, fazem o seu projeto, licenciam o projeto, constroem de acordo, e depois que tem o licenciamento, o habite-se, eles constroem mais uma garagem, calçamento, mais uma casa, mais isso, mais um puxado, mais aquilo, e vão ocupando todo o terreno, impermeabilizando todo o terreno. O que acontece? A água vai tudo para a rua. As nossas ruas estão virando rios. E isso não é só o problema do rio no momento em que ele aparece na rua. O problema são as consequências que esse rio traz em termos de saúde para a população, que é muito grave. E hoje se fala em piscinões não vai estar resolvendo o problema agora. Mas na medida que a ocupação continua desse jeito, nós não vamos ter mais como resolver o problema.
É um paliativo.
Né? Uhum. Não há bueiro que possa... Eu estava vendo outro dia, né, inclusive, um repórter falando, porque os políticos, não sei mais o quê. Não, o problema ambiental não é só dos políticos. Quando você ocupa todo o seu terreno, quando você pega o lixo e joga no rio, quando você pega o lixo e joga na rua, quando você pega o lixo e não faz aquilo que deve ser feito de forma adequada, você está contribuindo para acontecer esses desastres, esses problemas ambientais, sociais e de saúde. A população toda está fazendo isso. Então, a população toda é responsável. Eu estava vendo lá, por exemplo, Portugal. Eu fiz o meu pós-doutorado em Portugal, em Lisboa. O que que acontece? Essas coisas ambientais nas cidades são rigorosamente observadas e fiscalizadas e multadas. Os caras vão lá e dão prazo para demolir. Você tem tanto tempo para demolir isso.
Uma eficiência, né?
Exatamente. Por quê? Porque eles sabem que se deixarem acontecer, não terão mais como resolver o problema.
claro, ele aumenta. Professor, a gente está chegando aqui na reta final da entrevista. Eu sei que eu não quero reduzir um assunto que é extremamente complexo, né? Mas para a gente poder entender para onde está indo o estado do Rio Grande do Sul, pensando agora nessa nova, nesse novo código ambiental foi aprovado, o senhor já disse, já explicou aqui que as várias reformas, elas acabam meio que ficando em torno, orbitando em torno da questão do licenciamento, né?
Exatamente.
Agilizando o licenciamento, isso fica bem claro. Alguma coisa ali preocupa mais, além dessa questão da falta do zoneamento, e para onde a gente está indo, pensando na perspectiva do novo Código Ambiental? Aquilo que foi aprovado, o como foi aprovado, o como as pessoas estão se comportando, para onde deverá estar encaminhando ou se encaminhando tudo isso?
Eu acredito que nós vamos ter que ter mais fiscalização, né?
Ou seja, o problema da fiscalização agravou.
Isto é, quando você libera de um lado, você tem que observar do outro. Isto é, se eu liberei que tenha o licenciamento, eu tenho que verificar se ele foi feito de forma adequada.
Uhum.
Porque se eu só liberar e não verificar, o que vai acontecer? Vai acontecer, normalmente, uma ocupação inadequada.
Tem a questão das multas, que a gente sabe que muitas vezes não são pagas, né? Ou ficam anos para serem pagas, e quando são pagas tem a discussão também de que as multas ambientais deveriam ser aplicadas na questão ambiental, que também é um outro problema brasileiro, né? Que acaba não sendo aplicada, não volta, não retorna para as questões ambientais, né?
Além de não retornar, elas retornam de forma inadequada, né? Eu entendo, por exemplo, que é urgente, né, que se use o dinheiro que nós temos aí para fazer um mapa do estado e delimitar, né,
o zoneamento.
Uhum. Esse é fundamental. Se você fizer isso e começar a fiscalizar, porque se você tiver isso no mapa, o que vai acontecer? Você vai começar a fiscalizar via internet. Você não precisa ir lá. Ah, tá, aqui está acontecendo uma coisa diferente, então eu vou lá verificar o que está acontecendo. Só vou para lá quando começa a acontecer alguma coisa, né? Porque é impossível, por exemplo, você fiscalizar uma Amazônia sem zoneamento, sem isso estar colocado na internet.
Sem ter um satélite para verificar,
satélite,
né?
Para fotografar isso diariamente e lançar isso diariamente nessas informações, que são muito mais baratas para fazer fiscalização e são muito mais eficientes, porque aí quando acontece o problema você vai lá, né? Então eu entendo assim, nós temos que melhorar as legislações estaduais, mas também temos uma outra coisa, que é a questão municipal. Os municípios não fazem zoneamento, e aí que está a maior gravidade dos problemas ambientais. O município não faz zoneamento para fazer a ocupação do seu território. E quando eu falo em zoneamento, eu falo em todo o território do município. O zoneamento, as atividades que permitidas ou restringidas devem estar zoneadas em todo o território do município. Isso é direito urbanístico, é o principal instrumento de eficácia do direito ambiental. Então, nós não fazemos isso no município. Isso deveria ser obrigatório. Uhum. Um investimento obrigatório. Então, para mim, a maior preocupação hoje são os municípios. É o crescimento das cidades do jeito que elas estão aí. Sem nenhuma preocupação ambiental. Com uma lei, com uma legislação, inclusive, de parcelamento do solo, totalmente contra o princípio básico da Constituição, que é preservar um ambiente ecologicamente equilibrado ao lado da população.
Professor, nesse sentido, tem uma pergunta bem pertinente do Álvaro dos Reis. Ele diz o seguinte, professor Adir, nos campos de cima da serra, há aqui já agricultores fazendo o plantio de outras culturas, como batata, repolho, e ele quer saber se isso está dentro das leis, modificar o tipo da cultura.
Hoje é permitido, né? Não há restrições para isso. Por isso que eu entendo assim, você tem que fazer, por exemplo, vamos pegar um exemplo de zoneamento que dá certo, que está dando certo. Vale dos Vinhedos. No Vale dos Vinhedos, e é municipal. O Vale dos Vinhedos tem um zoneamento ambiental em que só permite a ocupação da como cultura permanente de econômica, né? A uva. Né? E consequentemente autoriza os seus derivados, o vinho, a champanhe, enfim, o suco, etc, etc, que seja agregado no próprio território lá. Né? Isso é um zoneamento ambiental, isso se chama assim, o pessoal chama de zoneamento ecológico-econômico. O que é o zoneamento ecológico-econômico? É você criar uma atividade sobre o espaço, preservando o meio ambiente. E aí vem uma questão. Nem tudo o que nós fazemos em determinados espaços, quer seja como atividade urbana, quer seja como atividade agrícola, elas são adequadas àquele espaço. Por isso que o zoneamento é indispensável. Tem espaços que não são adequados para determinadas culturas. Porque determinadas culturas vão criar, inclusive, problemas de degradação, descaracterização da região, que não é bom. Né? Você perde, inclusive, a qualidade, você perde, inclusive, a paisagem, você perde, inclusive, que é o caso, por exemplo, dos pinos e ilhotes ao longo da Rota do Sol.
A identidade, né?
A identidade do espaço. Uhum. Né? Você perde a biodiversidade existente, você perde, inclusive, o valor econômico, atividades econômicas importantes que poderiam ser desenvolvidas com base naquela biodiversidade.
Entendo. Professora Daniela de Souza, do bairro Interlagos, também ligou para cá enquanto a gente está conversando aqui. Ela diz, olha, quero parabenizar a tua rádio e a equipe porque abordam assuntos que ampliam o nosso conhecimento. Feliz ano novo, tudo de bom. Agradecendo pela sua presença aqui no programa. Professora, eu tenho compromisso com o horário. Eu sei que, volto a dizer, né, é um assunto complexo. A gente aqui tentou dar um olhar sobre a novidade.
Um
resumo sobre o código, né? Eu não sei se o senhor gostaria de fechar com alguma consideração importante ainda.
Eu quero dizer uma coisa. Existe uma divisão entre quem entende quem pensa em desenvolvimento e quem pensa em meio ambiente.
Parece que não combinam, não andam de mãos dadas, né?
São coisas que não combinam. Na realidade, é burrice. É falta de uma visão mais científica da coisa. Por quê? Porque o homem não está condenado a ser expulso do planeta, mas ocupar o planeta de forma científica e correta. Então, nós temos que cuidar um pouco. Né? Eu acho bonito todo mundo brigar pelo meio ambiente, mas não acho bonito você muitas vezes brigar por coisa que não sabe nem o que está fazendo e dizendo. Muitas vezes você pensa que é um ambientalista e, na prática, você fecha os olhos para os grandes problemas ambientais, por exemplo, a ocupação das nossas periferias de cidade sem nenhuma regra ambiental, devastando tudo, desmontando tudo. E ninguém diz nada sobre isso. Isso é hipocrisia, não é ser ambientalista. Então, eu defendo a ocupação da urbana, por exemplo, ou do solo, de forma adequada. Isto é, nós temos que ter lugar para todos morarem, mas de forma adequada. Por que que os pobres não têm lugar para morar nas nossas cidades? Porque não se faz zoneamento para eles. Aí eles têm que morar aonde sobra. E sobra normalmente nas periferias, sem nenhum regramento, sem nenhuma preocupação de fiscalização. Ninguém vai lá fiscalizar. Que é que vai tirar, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro sobre os morros, que é a PP? Ninguém mais vai tirar. Então, essas coisas, né, que nós temos que começar a construir. Como é que você constrói? Zoneamento. Fiscalização.
Entendi. Sobre o zoneamento. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no seu período de férias, viu? Um bom descanso.
Sempre às ordens. É uma grande alegria sempre falar sobre esse tema.